Entrar, a casa é sua. Participe conosco no 996-8889191. Mande sua mensagem de texto, de áudio. Quero mandar aqui um abraço para a Luciene Moura, que é cunhada do Jonas Ortiz. Ela mandou para o senador assim: bom dia, aqui pertinho, Palmeiras, não tem sinal de celular, um absurdo. Pela internet, ela só consegue fazer ligação pela internet rural, mas o sinal de ligação não dá. A participação da Luciene. Quero mandar aqui, o senador já vai comentar sobre o comentário da Luciene, mandar um super beijo a todos os colaboradores da UCDB ligadinhos na programação da rádio. Eu quero também agora mandar um abraço para os professores Gladson, professor Melão, professor Alfredo, a Júlia, o Matheus, lá de Aquidauana, para a tia Jô da Segunda Pele, pro Carreirinha. Ai, Adriano Alves, um beijo para você. Flávio Chaim, a Luci Pierre, a Linara Pierre, a Auxiliadora Pierre. São o pessoal tudo lá de Corumbá, viu, senador, acompanhando a gente, mandando, acompanhando a gente pelo site, porque tem outras alternativas para acompanhar a FM Educativo CDB. Tem tanto o aplicativo ou pelo site, você fica ligadinho na nossa programação. Senador, além da Luciene, tem aqui a participação do Marcos Oliveira, que ele manda uma pergunta para o senhor, eu vou colocar no ar, tudo bem? O Marcos Oliveira.
Bom dia, Débora. Bom dia, Nelson Andrade.
Bom dia.
Débora, minha pergunta é assim para o senador: qual o recurso que ele está trazendo para poder reestruturar aquela nossa Norte-Sulca, que lá desde quando foi feito, nenhum prefeito após o prefeito que foi feito aquela obra teve coragem de arrumar aquilo ali. Já começou empresas ali, né, para trabalhar ali, para arrumar, abandonaram a...
E aí, o Marcos Oliveira tá falando que o que que o senhor tem para arrumar Norte e Sul, que depois que começou a obra não foi finalizada até hoje, senador?
Ele tem razão. Um abraço, Marcos Oliveira. Quero mandar um abraço também pro pessoal de Corumbá e região. Dizer para a pergunta lá de Palmeiras, do sinal de celular, que o projeto da Infovias, que foi lançado pelo governo atual do estado, pretende levar o sinal de celular, que é o mínimo que se pode ter para a inclusão das pessoas para a sociedade, a melhoria dessa questão. A gente que viaja muito para o interior, a gente sabe que tem lugares que não consegue pegar o celular. Você tem que ir para algum canto mais alto ou que tenha sinal rural de alguma antena para você poder se comunicar de novo. E hoje em dia, Débora, o sinal de celular é totalmente inclusivo. Por exemplo, eu fui numa comunidade em Nova Alvorada do Sul e tinha lá uma loja de artesanato. E eu fui escolher algumas peças para trazer de lembrança, e na hora de pagar eu apresentei meu cartão. Aí a moça falou: infelizmente não consegue passar.
Nem cartão de crédito.
Mas olha só que coisa inusitada. Mas aí eu fui visitar uma família próxima, que sempre a gente ia visitar, e eu senti falta do senhor da família. E perguntei: cadê o fulano de tal? Aí a dona falou: ele faleceu. Falei: poxa, mas como é que foi? Não, ele passou mal e a gente tentou chamar o SAMU e não conseguia porque não tinha sinal de celular. Meu, a gente teve que ir na casa próxima, que tem telefone fixo, porque hoje em dia ter telefone fixo
é muito raro.
É muito raro. É igual nota de papel de um,
de um real.
Você não consegue.
Não consegue ver.
Então, para você ver como que esse é um problema realmente sério. Mas em relação a Norte Sul, o Marcos de Oliveira, ele tem razão. É o seguinte: a Norte Sul, o que que passa ali? O Ayanduí. O Ayanduí, ele é o único rio que Campo Grande tem, sabia?
A gente chamava ele de córrego Ayanduí, mas não é. Eu descobri há alguns anos, mas e fiquei
Campo
surpresa.
Grande tem um rio que é o rio Ayanduí. Ele é formado na junção do Prosa e do Segredo.
Ali isso, no Horto, né?
Exatamente, no Horto Florestal. Por quê? Os mineiros, quando chegaram aqui, liderados pelo Zé Antônio Pereira, eles ficavam ali debaixo das sombras, com prosas e segredos. E aí ficou o nome dos dois córregos, prosa e segredo.
Um era mais lento e mais calmo, e aí por isso que falava do segredo, e o outro era mais agitado, tinha corredeiras, e aí chamava de prosa.
Campo Grande. Tem 33 córregos.
Nelsinho é a história de Campo Grande,
exato,
gente.
Lá pra frente você tem o Bandeira, que cai também no Anhanduí. Então, a gente conseguiu em torno de 20 milhões de reais já nas gestões anteriores. Foi feito o trecho ali do Horto até mais ou menos o Shopping Norte-Sul. Vocês podem ver que o talude está bem arrumadinho, que tá, tem lá o recapeamento, está bem sinalizado. Dali do Shopping Norte-Sul até o Aerorancho, ali realmente precisa de um enfrentamento. Eu digo o seguinte: nada melhor do que você ouvir as pessoas para você poder levar as reivindicações e fazer com que os resultados apareçam. Numa próxima reunião de bancada, quando a gente fala qual é o recurso que nós vamos arrumar para Campo Grande, eu vou levar essa ideia. Porque eu fui visitar, antes de falecer, o ex-governador Pedro Pedrocian. E o Marquinhos tinha recém eleito prefeito em 2016.
E vamos fazer aqui uma menção ao Pedrocian, que foi um homem de grandes obras em Campo Grande, né?
É verdade. E aí ele falou assim: que bom que você veio, eu posso te dar um conselho para você avisar o seu irmão? Falei: pode. Fala para ele terminar a Norte-Sul.
Olha!
Porque vai ser uma obra que vai marcar a gestão dele. E aí, como ele construiu o Parque dos Poderes estadual, ele também falou: fala pro seu irmão construir um parque municipal administrativo. Então foram os dois últimos conselhos que eu ouvi do Pedrocian. Eu penso o seguinte: um homem com essa visão, que foi governador 3 vezes, tem que ser ouvido. A gente vai levar esses conselhos para quem estiver na prefeitura, no caso a prefeita, ou o outro, ou a outra que voltar na eleição que vem, para a gente poder priorizar isso aí, porque é uma via muito importante para a cidade e ela precisa ser restaurada.
Precisa. E aí, assim, e precisa de muito recurso, né, senador? Porque ali o município sozinho também não consegue fazer aquela obra, porque ali tem o desmoronamento ali dos taludes. Então, é uma obra cara, né?
É verdade. Ali é o seguinte: por que que tem esses desmoronamentos? Porque a pavimentação asfáltica da cidade cresceu muito. E aí, a água da chuva que cai nos córregos, que antes era chupada pela terra, ela vai pela rede pluvial e acaba desembocando justamente no rio Anhanduí, aumentando a correnteza de uma força incomum, levando aquilo que está existente no talude.
Há uma sobrecarga ali, né?
Totalmente.
Senador, tem mais uma participação aqui do ouvinte, Cláudio Rogé. Ele fala o seguinte: senador, o certo seria refazer toda a Norte Sul, toda a extensão da Norte Sul, porque ele classifica como horrível de ponta a ponta, cheio de remendos. Quem dirige ali parece que está com Parkinson. Não é somente um trecho, mas ele acredita, como morador e frequentador ali dessa via de ponta a ponta. É o que o senhor estava falando, né? É uma via que recebeu uma sobrecarga muito grande, a quantidade de veículos também aumentou, né? Há 10 anos a gente tinha uma quantidade de veículos em Campo Grande, agora a gente tem quase que o dobro da frota, se não me engano.
São dois pilares que precisam ser enfrentados. O primeiro é a urbanização do leito do córrego. O segundo, a pavimentação asfáltica das pistas de ir e vir. E as pessoas comparam as pavimentações, por exemplo, aquelas que a gente fez do Segredo, do Imbiruçu Cerradinho,
a Duque de Caxias.
Lagoa, a Duque de Caxias, tem o asfalto novo. E aí vai para aquela que ficou aí realmente precisa ser enfrentado.
Cláudio, a sua pergunta e a sua colocação foi entregue aqui ao senador, ao vivo. Obrigada, Cláudio Rogé. Obrigada ao Marcos Oliveira pela participação. Senador, a gente estava falando sobre sinal de celular que não pega em muitos municípios. E aí eu estava pesquisando aqui no site do Senado, o senhor, só este ano, o senhor é titular de 26 comissões e suplente de outras muitas. E o senhor é relator da Comissão de Comunicação e Direito Digital, é uma pauta do senhor, é uma defesa do senhor, e vocês votaram recentemente o projeto de lei que tipifica o crime de extorsão digital, conhecido como sequestro de dados. O senhor relembrou o que aconteceu, os ataques sofridos no Tribunal de Justiça, o STJ em 2020, pelo Ministério da Saúde em 2021. O senador Hamilton Mourão também lembrou do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e que a própria primeira-dama Janja também foi vítima de ataques cibernéticos. Essa lei é para deixar ela mais dura, para alertar essas pessoas que fazem, que têm essa propensão de fazer crimes cibernéticos, para elas ficarem atentas, porque a lei agora está ainda mais rígida?
É verdade, a gente tem que acompanhar a evolução da era digital e, consequentemente, os malfeitos que acontecem daquelas pessoas que pensam e que têm inteligência para fazer coisa errada. Antigamente, os sequestros eram físicos. A pessoa ia no filho de algum pecuarista, de alguma pessoa bem-sucedida, e pegava a pessoa, levava para um cativeiro e fazia o sequestro através disso. Aí começou os sequestros relâmpago. Hoje em dia tem o sequestro digital. Você vai e invade os dados de uma pessoa, esses dados muitas vezes são inerentes daquela pessoa, são sigilosos, como se prega a Constituição, e começa a haver uma extorsão para poder devolver esses dados. Então, o que a gente fez foi atualizar o Código Penal para poder penalizar essas pessoas. Agora, o mais importante do que isso é o seguinte: nós estamos vivendo, Débora, numa era em que a ferramenta principal é o conhecimento digital.
A inteligência artificial veio para nos ajudar, mas tem uma parcela que utiliza ela para o mal.
Exato, e isso precisa ser debatido, regulado e regulamentado. Hoje em dia, se você observar, eu tenho participado de várias palestras nisso, seminários, a inteligência artificial praticamente faz tudo que antigamente a gente tinha que estudar e pesquisar para poder saber. Eu imagino que isso está gerando nas gerações que estão acostumadas a mexer com isso um comodismo. As pessoas não pesquisam mais, não leem mais, e qualquer dúvida que se tem se socorre da inteligência artificial.
Vai lá no Google, a Barça virou Google agora,
A Barça virou Google, e isso não é bom, porque tá fazendo uma geração muito cômoda. Eu vejo pela minha filha, às vezes ela tem uma pesquisa para fazer, esses dias ela falou: pai, me ajuda nessa pesquisa aqui de geografia. E eu falei: mas cadê o livro?
Cadê
Ela falou: não, não tem livro. Como não tem livro? Não tem, a gente pesquisa na internet. Então vamos lá, vamos pesquisar na internet, e aí é aquela desenvoltura. Hoje em dia, as crianças, antes de falar papai e mamãe, elas já sabem mexer no celular.
Já sabe mexer no celular.
Né? Então, exatamente, isso é uma realidade que está tendo, que precisa ter uma regulamentação, uma regulação, para a gente poder controlar isso, porque nada nessa vida em excesso faz bem.
Agora, em Mato Grosso do Sul, são 7 horas e 52 minutos. Senador, agora a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista, e eu quero deixá-la um pouco mais leve.
Tá bom.
Eu imagino que o senhor deve ter sofrido muito nesses últimos dias pelo seu Botafogo, porque lá em casa eu vivi dois extremos. ter marido e dois filhos que são vascaínos, que estavam lá sofrendo para o Vasco não cair. E aí eu tenho um filho e as sobrinhas que são palmeirenses, que estavam torcendo para o Palmeiras ser campeão do Brasileirão, né, da Copa. E aí... E passou o Botafogo, o senhor começou o campeonato. Olha, campeão e terminou em...
32 rodadas em primeiro lugar. Em primeiro lugar. 38.
Oh, meu Deus do céu. É o time do seu pai também, né, o Botafogo?
Era. É, o meu pai virou botafoguense por um jogador na época clássico de nome Heleno de Freitas. Até aquele Rodrigo Santoro fez um filme sobre o Heleno de Freitas.
Sim, sim.
E está disponível para quem quiser ver. Vai atrás aí do Google, do YouTube, você vai achar.
Vai achar o filme.
Mas eu digo para você, com esse sofrimento todo, eu recebi uma mensagem que eu achei fantástica. O cara escreveu assim: eu cheguei a uma conclusão. Aí ele deixou um espaço. Quem torce pro Botafogo não é normal.
Não, mas não é mesmo. Não é. Não é mesmo. Quando é que o senhor viu o Botafogo sendo campeão?
Eu vi em 95.
95.
Ganhou do Santos, foi campeão em cima do Santos.
Só 30 anos, isso, pouquinho mais de 30 anos.
Eu queria ter visto de novo, mas vamos fazer o quê?
Olha...
Nada, a nossa hora vai chegar, não tem uma musiquinha que diz assim? É, a sua hora vai chegar.
A sua hora vai chegar. Olha, tem um recado aqui do professor Roberto Figueiredo. Eu quero dar os parabéns ao senador que muito fez pela cultura em Campo Grande. Professor Roberto Figueiredo, muito obrigada. Ele é o superintendente de cultura aqui de Mato Grosso de Campo Grande, e está mandando os parabéns para o senhor. Ele está acompanhando a nossa programação.
Eu gosto muito do Roberto Figueiredo, da família dele, da mãe dele, que é devota de São Sebastião.
São Sebastião.
Isso, eu digo para o Roberto que excelentes lembranças passam na minha cabeça daquela época em que a gente trabalhou muito pela cultura de Campo Grande e irradiou para Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Nós tínhamos programas da Noite da Seresta, nós tínhamos programas do Conselho Indígena, a inserção dos Jogos Indígenas. A gente fez e aconteceu na cultura. As pessoas, quando me vê na rua, sempre lembra disso aí.
Sim.
E eu devo muito isso ao Roberto Figueiredo.
Olha, tá dado o recado, Roberto Figueiredo. Muito obrigada pela sua participação aqui na FM Educativo CDB. Senador, olha, eu vou confessar que eu tenho esse livro do seu pai, a biografia Nelson Trade, Uma Vida para Valer, já tem já algum tempo, que foi escrita pelo jornalista Oscar Ramos Gaspar. E nesse final de semana eu fiz questão de me debruçar sobre ele, porque eu sabia que daqui eu podia extrair algumas coisas para nossa entrevista, para o nosso bate-papo, nesse momento final mais descontraído. E aí, assim, lendo a biografia, eu vi que seu pai nasceu em Aquidauana, achei que ele fosse imigrante, mas ele nasceu em Aquidauana, então ele é nasceu em Aquidauana na época que então Mato Grosso, né?
É.
O senhor nasceu em Campo Grande, ele estudou no Colégio Dom Bosco, o senhor também fez as séries iniciais do ensino, hoje ensino fundamental, e assim, então o senhor tem uma relação com a Universidade Católica, com, sim, o Colégio Dom Bosco. Eu vejo o senhor não me vê, mas eu vejo o senhor quando o senhor sai em Campo Grande, às 6 da manhã, lá na Igreja São José, lá assistindo à missa. E quando eu li a biografia do seu pai, eu vi que a sua mãe e o seu pai se encontravam em frente à igreja para namorar.
É verdade.
É verdade.
Antigamente o namoro era só pegar na mão, né? Isso era uma conquista que...
Mas e era o único lugar que ela estava sozinha, né?
E a gente fez a primeira comunhão na Igreja São José, porque a gente morava na Barão do Rio Branco, entre a Pedro Celestino e a Rui Barbosa. Então a gente ia a pé. E realmente a nossa formação educacional veio do Colégio Dom Bosco. Padre Marinoni chegou a ser meu coordenador. Quero mandar um abraço ao nosso reitor querido, dizer que ele é uma pessoa muito importante na nossa vida, não só educacional, como também espiritual.
Espiritual.
E dizer a vocês que a gente tem realmente uma identidade com Campo Grande. Cidade que a gente nasceu, viveu, teve a oportunidade de ser prefeito, consegui fazer muita coisa na cidade. Esses dias eu encontrei uma pessoa que falou: já pensou se eu tivesse uma uma varinha mágica e batesse em Campo Grande e falasse: tira as obras que o Nelsinho fez.
Ai,
você
ai,
imagina
ai.
Só o que ia ser de Campo Grande sem as mil obras que você fez. Então, isso tudo dá muita satisfação. Eu fico realmente muito feliz de poder comentar tudo isso.
Eu vou fazer um comentário aqui do livro,
tá.
Que foi uma entrevista que o seu pai deu, a jornalista Tereza Ilcar, em novembro de 2010, e a Tereza perguntou para o seu pai assim, ó, todos os seus filhos homens estão atuando na política, o senhor influenciou na escolha deles? E aí eu mesma vou dizer aqui qual foi a resposta do seu pai, e aí eu quero o seu ponto de vista em relação a essa questão da influência do seu pai, que foi vice-prefeito, foi caçado na época foi perseguido na época da ditadura. O seu pai disse o seguinte: nada, isso é o que eu chamo de vocação nata. Minha casa era o centro de discussões políticas, onde as figuras do Estado iam discutir projetos, elaborar candidaturas. Foi lá, por exemplo, que nasceu a candidatura do Pedro. Pedro Pedrossian, em 1965, o senhor acabou de comentar sobre o doutor Pedro Pedrossian, que concorreu com o Lúdio Coelho, que era da ala dos latifundiários. E aí ele conclui dizendo: então, meus filhos sempre viveram nesse ambiente de política. Um ano antes de o Nelsinho se formar em medicina, ele me comunicou que ia disputar a vaga de orador da turma. Na época, isso era disputado no voto e ele ganhou e foi orador da turma. Acho que a vocação dele se manifestou nessa época, mas ele ainda clinicou muito até decidir se dedicar à política. É isso, senador? É uma vocação nata da família, porque vocês são em 5 irmãos, entre eles 3 homens e 2 mulheres, a Fátima, que é a segunda, e a Maria Tereza, que é a caçula. Então, isso. É uma vocação entre vocês, que vocês herdaram do seu pai?
É natural que isso tenha acontecido. Se você for ver, um cara da família que é cantor e é próspero, os filhos vão querer seguir a carreira do pai. Alguém que é um bom engenheiro, um bom médico, também vão querer seguir. Eu lembro que quando meu pai disputava as eleições, as crianças mais novas, que são meus irmãos, eram embaladas no meio dos comícios. Então não tem como não sofrer a influência. A piscina lá da casa que o meu pai e minha mãe viveram, na Arthur Jorge com as Garças, a gente punha um madeirite para tampar a piscina na época das reeleições políticas, para poder caber mais gente e fazer as reuniões dentro de casa. Então isso é natural, mas o meu pai, ele sempre deu um conselho para nós. Ele falou assim: vocês são médicos, advogados, psicólogos, que cada um lá tem uma profissão. Sejam profissionais liberais, vírgula, políticos. E não políticos profissionais.
Ah, muito bem. Esse foi o recado do seu Nelson Tradi, pai.
Isso, ele falava assim: não vai ser você, Nelsinho, que vai fazer os júris dos seus irmãos. E nem serão os seus irmãos que irão fazer as suas vasectomias e as suas consultas. Cada um tem que atuar na sua área profissional, ser reconhecido nisso, para depois querer aproveitar essa experiência e aplicar na gestão pública. Então, assim que a gente fez.
Muito obrigada, senador, pela sua visita aqui na FM Educativo CDB. Nosso tempo acabou, agora são 8:01. Eu quero agradecer muito, 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 muito a participação do senhor.
Muito obrigado, Débora. Um abraço a todos vocês. Um abraço carinhoso para todos os ouvintes da FM Educativa CDB 91.5. Estendo esse abraço ao Padre Marinoni e a toda a comunidade universitária da UCDB.